Senhor presidente, senador Mocca, senhoras e senhores senadores. Inicialmente, eu aproveito no início desta minha fala para levar a minha e também a solidariedade dos tocantinenses à família do saudoso Sócrates. E nada mais oportuno também foi a vitória do Corinthians para poder efetivamente homenageá-lo merecidamente. Aproveito também, senhor presidente, para justificar a minha ausência numa solenidade de na quinta-feira passada. A Associação Tocantinense dos Municípios, ATM, sob a presidência do brilhante prefeito Silvino, teve na cidade, na capital Palmas, uma grande confraternização, ali com a presença do governador Siqueira Campos e vários outros parlamentares. Não pude estar presente, porque neste exato momento do evento, eu me encontrava aqui no Hospital Santa Lúcia, com um problema de cálculo renal. Mas fica aqui a minha solidariedade, o meu apreço pela causa municipalista, até porque eu tive a honra, quando ainda prefeito da minha cidade de Porto Nacional, centenária Porto Nacional, eu pude, com o apoio pela unanimidade, ser o presidente desta entidade. E ali tivemos a condição de deixar a marca de uma bela sede na Avenida Teotônio Segurado. De modo que fica aqui a justificativa da minha ausência e o meu apreço registrado por todos os prefeitos e prefeitas do meu Tocantins. Também aproveito a oportunidade, senhor presidente, para parabenizar o deputado Arlindo Chinaglia, relator do Orçamento da União, que, numa condição de muita sensibilidade, um brilhantismo, ele apresenta uma inovação ao Orçamento da União, que são as emendas de iniciativa popular. Essas emendas vêm assegurar a todos os municípios brasileiros, com uma população de 50 mil habitantes abaixo, a condição de ter acesso a uma emenda bem distribuída e de forma democrática, aonde esta emenda será naturalmente escolhida em audiência pública, promovida pela Prefeitura Municipal, é um critério, o outro junto com a Câmara de Vereadores e com a participação da comunidade. Portanto, eu quero aqui louvar, parabenizar o relator e amigo deputado Arlindo Chinaglia. Município com até 5 mil habitantes vão ter uma emenda de R$ 300 mil. De 5.001 a 10 mil habitantes, R$ 400 mil. De 10.001 habitantes a 20 mil habitantes, R$ 500 mil. E de 20.001 habitantes a 50 mil, R$ 600 mil. Fica aqui o reconhecimento e dizer ao presidente Arlindo, que eu o conheço muito bem, inclusive quando presidente da Câmara dos Deputados, do qual pude ser seu eleitor naquela escolha para a presidência da Câmara dos Deputados, isso para mim não é nenhuma novidade. Presidente Arlindo sempre muito sensível com as causas dos municípios brasileiros. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apresentei recentemente um projeto de lei que recebeu o número 497/2011, propondo alterar a lei número 12.379, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação para vincular a construção de eclusas previstas no planejamento desse sistema a de usinas hidrelétricas, previstas também nas políticas nacionais para a expansão da oferta de energia. O objetivo é o de vincular os esforços envolvidos na consecução de duas políticas públicas, especialmente importantes e estratégicas, e também dispendiosas, com o propósito de otimizar esses esforços e o uso de recursos públicos. A criação de um sistema aquaviário eficiente, sobretudo para a região norte do país, é reconhecidamente uma alternativa interessante para equacionar algum dos sérios problemas que temos no que se refere à infraestrutura de transporte. Para viabilizar isso, senhoras e senhores senadores, é imprescindível, naturalmente, que sejam garantidas condições de navegabilidade ao longo dos rios que comporão o sistema, o que pede, entre outras coisas, as construções de eclusas. As cidades ribeirinhas do Tocantins, senador Aloísio, elas foram brotadas em razão do rio. À medida que se chega lá, constrói uma hidrelétrica e tira a condição das pessoas irem e vir, nós estamos ferindo, inclusive, a Constituição. Portanto, precisamos ter as hidrelétricas, sim, mas, em conjunto, nós precisamos ter as eclusas para que as pessoas e a produção da nossa região, principalmente nos rios navegáveis, como Tocantins. Senador Pimentel, eu ainda quero, e já disse aqui dessa tribuna, eu ainda sonho de ver navios saindo da Europa e vindo a quase 90 quilômetros de Brasília. Quando as eclusas chegarem até Serra da Mesa, passando por São Salvador, por Peixe, por Luiz Eduardo Magalhães, Itapiratins, Estreito, lá por Serra Quebrada, Marabá, Tucuruí, nós vamos ter uma hidrovia fantástica no centro do país. Tem calado, né? E uma região que vai ser um dos maiores celeiros da produção nacional através da irrigação desses belos lagos formados pelas hidrelétricas. E nós sabemos que, assim como se deve preservar e conservar as ferrovias, as rodovias também, nós temos que preservar os nossos rios para que a gente possa efetivamente ter um rio plenamente conservado para navegação, de modo que é um dos meios de transporte mais viável, sócio e ambientalmente que nós temos, são as hidrovias. Ora, senhor presidente, a construção de um conjunto eclusa hidrelétrica é geralmente preconizada como a solução de menor custo para a implantação de eclusas, porque fica muito mais caro. Nós sabemos, quando se constrói uma hidrelétrica, e daí tantos anos veio se construir a eclusa de Tucuruí. Se fizermos em conjunto, naturalmente, fica muito mais barato e mais viável para o país. De modo que nós apresentamos na Comissão de Infraestrutura uma emenda de comissão para a continuidade da eclusa de Lajeado, que já foi iniciada e já se foi gasto lá aproximadamente 69 milhões. Precisamos da sensibilidade do planejamento para que esta obra tenha continuidade a partir do ano que vem. Portanto, além do mais, a região onde a criação de um sistema aquaviário viável e eficiente seria mais proveitosa, a região norte do país. É também onde estão os principais aproveitamentos hidrelétricos, remanescente em território nacional. Portanto, não seria difícil combinar as duas metas, a de construir eclusas e a de erguer hidrelétricas, multiplicando os benefícios e otimizando os esforços e recursos públicos. No entanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há algumas dificuldades para se conciliar o planejamento setorial de transporte aquaviário e de expansão da oferta de energia elétrica, no que se refere à construção de eclusas. De um lado, o Ministério dos Transportes sustenta, e com razão, que a construção de eclusas concomitantemente à construção de hidrelétrica, é o mais racional, tanto do ponto de vista técnico quanto do econômico. De outro, o Ministério de Minas e Energia argumenta, também com razão, que a construção da eclusa, embora seja mais econômico fazê-lo junto com a construção da usina, representa um custo que, ao final, seria repassado para o consumidor de energia elétrica, o que seria inadmissível. De fato, senhor presidente, não apenas já pagamos um preço alto pela energia, como seria injusto transferir para o consumidor de energia elétrica o custo de implantação do sistema aquaviário. Há um impasse, portanto, que precisa ser solucionado. E foi pensando nisso, senhor presidente, que apresentei, que encaminhei este projeto de lei. Na verdade, é que a construção e a manutenção de eclusas são caras. Se não tem cabimento transferir esse custo para os consumidores de energia elétrica, não se pode esperar que a exploração dos serviços de transposição de nível seria suficiente, mesmo com tarifas elevadas, para arcar com ele. A perspectiva de viabilidade econômica é ínfima, de todo modo, insuficiente para atrair agentes privados. Cabe, portanto, primariamente ao Estado assumir esse custo. Afinal, é dever do Estado implantar infraestrutura essencial, mas sem viabilidade econômica. A Lei 12.379, de 2011, no seu artigo 6º, prevê a possibilidade de estabelecimento de parcerias públicas-privadas para realizar empreendimentos sem viabilidade econômica. Essa lei, no entanto, que trata do Sistema Nacional de Viação, não diz nada sobre a vinculação de construção de eclusas e de usinas hidrelétricas. Não há ali nenhuma diretriz clara quanto à obrigatoriedade de o Estado racionalizar a construção das eclusas previstas no Sistema Nacional de Viação. Ora, sabemos que o mais racional é justamente vincular a construção de eclusas à construção das hidrelétricas. A falta desta vinculação, senhor presidente, tem custado muito caro à sociedade brasileira. Estamos deixando de aproveitar uma oportunidade única que, se bem utilizada, dotaria o país de uma rede de eclusas, disponibilizando, assim, um modo de transporte barato e eficiente, tanto para carga quanto para passageiros. Aliás, não podemos esquecer que garantir a navegabilidade dos rios é garantir o direito de ir e vir de toda uma população que habita as margens fluviais e que conta, muitas vezes, apenas com rios como vias de transporte. A construção de usinas não deveria impedir esta movimentação. A construção concomitantemente de eclusas teria também esse papel de garantir a mobilidade dos habitantes das comunidades ribeirinhas. Além do mais, há também que se considerar que a construção de eclusas tem um efeito ambiental favorável, como aqui disse. Assim como a mobilidade das pessoas fica prejudicada. A migração dos cardumes de peixe, por exemplo, fica dificultada, se não impossibilitada pelas usinas. A construção de eclusas, junto com as hidrelétricas, diminuiria esse problema, o que é mais um forte argumento em favor do esforço de construção das nossas eclusas em rios navegáveis desse país. Foi pensando em todos esses aspectos que apresentei à Casa o projeto de lei número 497, de 2011, caso meu projeto mereça aprovação, acredito que o país ganhará e muito, visto que a vinculação da construção de hidrelétricas e a de eclusas dará um impulso importante para a expansão e a viabilização de um sistema aquaviário nacional. Tenho certeza de que esta Casa saberá reconhecer o valor da proposta, a que peço atenção e consideração de todos os senhores e senhoras senadores. Muito obrigado, senhor presidente.